Luís Marcos Mendes, boa tarde e bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Bonfim.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado também por me matar saudades, porque aqui estive pelo menos ali em 2005, 2006 e muito gosto de estar novamente aqui consigo.
Ora, desta vez é candidato a Presidente da República, eleições estão previstas para o mês de janeiro, provavelmente 18, mas o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não deu ainda a data exata. Ora, passou 3 dias no Luxemburgo, agora está em Paris até à próxima segunda-feira. Se me permite, vou fazer uma pequenina biografia sua. Nasceu em Azorém, Guimarães, em 1957 e cresceu em Fafo. Eu insisto em Fafa porque já ligaremos dentro de alguns instantes. Militante do PSD desde 1975, aliás, começou a sua atividade política com 19 anos. Esteve em 4 governos, foi líder parlamentar, presidente do PSD entre 2005 e 2007, foi deputado e é membro do Conselho de Estado e foi mesmo comentador de várias televisões portuguesas. Apresentou a sua candidatura em Fafa. É um símbolo?
É a minha terra. E, portanto, eu entendi que para ser genuíno, autêntico, eu tinha que apresentar a candidatura na minha terra. A minha terra diz-me muito e eu achei que na minha terra tinha mais significado. Eu faço sempre, tento fazer política sempre de forma autêntica e de forma genuína. Ou seja, sem ser artificial nem postiço. E, portanto, eu acho que toda a gente compreendeu que a minha opção mais natural e mais genuína era apresentar a candidatura na terra que me viu nascer, onde eu estudei, onde eu comecei a trabalhar e onde eu comecei também a fazer vida pública.
Ora, tenho uma concepção daquilo que deve ser um Presidente da República. Considerou, nomeadamente na apresentação da sua candidatura, que não existe uma presidência sem política.
É isso mesmo.
O que é que isso pode significar?
Pode significar o seguinte: a Presidência da República é o cargo mais político que há em Portugal. E, portanto, por isso é que eu disse, não há presidência sem política. Para aqueles que dizem que não são políticos, então não devem ser candidatos, porque este é um cargo político, talvez o mais político de todos. E por isso é que eu acho que na Presidência da República, em homenagem aos poderes que são do Presidente, e em homenagem àquilo que o país precisa, eu acho que há 3 coisas essenciais para um candidato poder ser útil ao país, que é o que interessa, ser útil ao país. Primeiro, ter experiência política e governativa, porque é um lugar muito sensível e muito delicado. Segundo, ser uma pessoa que é capaz de ser muito independente, seja em relação à família A, B ou C. A independência não se proclama, pratica-se. E eu, ao longo dos anos, fui praticando a minha independência, mesmo em relação ao meu próprio partido. E, em terceiro lugar, é importante, para além de experiência e independência, ter capacidade e provas dadas a fazer consensos e convergências em Portugal. Porque o mundo está como está, a Europa também não está bem, o Parlamento está muito dividido e, portanto, aquilo que se espera de um Presidente é que faça pontos, consensos, convergências para evitar crises políticas.
Aliás, há 15 anos que é membro do Conselho de Estado e, na altura, foi nomeado pelo Presidente Jorge Sampaio, um socialista, há que eu referir. Uma razão, talvez, básica, que toda a gente pergunta, porquê é que o Luís Marques Mendes é candidato à Presidência da República? Será que a situação em Portugal, já lhe iremos falarmos nela na situação e dos grandes debates políticos, o que é que levou o Luís Marques Mendes a ser candidato a Presidente da República?
Apenas e só uma coisa, considerar que por causa da minha experiência, por força daquilo que fui aprendendo ao longo dos anos, posso ser útil ao país. E o que é ser útil ao país? Em primeiro lugar, é isto. Eu não estou a trabalhar para ter currículo, porque currículo já tenho que chega e que sobe. Eu tinha uma vida muito calma. De vida pessoal, ótima, com 6 netos. E eu gosto de ser avô. Segundo, vida profissional, também muito boa. Vida do ponto de vista...
A origem é advogado, acredito.
Sim, advogado. E depois vida também pública, também muito interessante, porque tinha há 12 anos um espaço de comentário que era líder das audiências em Portugal. E portanto eu troquei tudo isto, que é uma vida cómoda, fácil, por um desafio que é muito mais exigente e muito mais difícil. Isto faz-se porquê? Porque acho que tenho o dever de ser útil ao país. E você perguntar-me, mas porquê o país, porquê? Primeiro, porque eu gosto de Portugal. Segundo, porque eu gosto dos portugueses. Terceiro, porque o país está neste momento muito dividido. Muito dividido. Não há um governo com maioria. No Parlamento a divisão é maior do que alguma vez foi. E por isso eu acho que tenho a experiência para poder fazer as tais pontes e convergências para evitar a crise política.
Ora, trata-se de uma candidatura de valores, liberdade, democracia, ética, respeitar a Constituição. Uhum. Relativamente a esta questão ética, não é por acaso que, enquanto dirigia o PSD, chegou um acordo com José Sócrates relativamente sobre isto, de maneira que houve um entendimento e essa abertura do seu lado. Sim. Significa, bom, candidato, valores, liberdade, democracia, ética, respeitar a Constituição, isso está, pode estar em perigo hoje em Portugal?
Não, não está em perigo a liberdade e a democracia, mas está em perigo a qualidade da democracia.
Sim, mas ao mesmo tempo dizer, há que respeitar e defender a Constituição.
A Constituição, com certeza. É preciso defender a Constituição.
Mas há pessoas que a querem rever.
Mas tem que respeitar a Constituição. Ainda há poucos dias, numa entrevista à SIC, me perguntaram, você dá posse um governo do Chega, se o Chega um dia ganhar as eleições.
Tipo a ver,
e eu disse isto, eu dou posse, mas coloco exigências constitucionais.
Uhum.
Eu não é só dar posse, isso é o que disseram os meus adversários. Não, eu acrescento exigências constitucionais. Porquê? Não tenho nada contra o Chega. O Chega faz o seu papel. Mas o Chega muitas vezes faz propostas contrárias à Constituição. Ora, um Presidente da República, qual é o juramento que faz no momento da sua posse? É cumprir e fazer cumprir a Constituição. Agora imagine que o Chega quer consagrar a pena de morte, já falou nisso, ou a prisão perpétua, passa a vida a falar disso. A nossa Constituição em Portugal não permite. E, portanto, eu tenho que cumprir o meu dever, primeiro, de pôr ordem na casa. A Constituição é para cumprir, não é para enfeitar. Segundo, exercer a minha autoridade. Quem tem que defender em primeiro lugar a Constituição é o Presidente da República. E, portanto, os eleitores decidem quem querem a governar. Mas sou eu que decido exatamente as exigências constitucionais para que a Constituição seja respeitada.
Cito ainda, o Presidente não governa nem
legisla.
Mas deve ter causas.
E deve ter causas, claro. Deve ter causas. O que é que são causas? São algumas questões de grande interesse nacional que o Presidente da República deve colocar à reflexão do país para serem resolvidas. Dou-lhe aqui dois ou três exemplos. A coesão territorial em Portugal, ou seja, a diferença entre o litoral e o interior. Nós temos aqui em França muitos imigrantes, a esmagadora maioria vem de zonas do interior do país. Ora, o interior está a perder a população. E o litoral está a ter população a mais. Isto fica um país desequilibrado. Este tema quase não se discute em Portugal, tem que se discutir. Mas deixe-me dar só mais dois exemplos. A questão dos pensionistas e dos reformados, que têm pensões muito baixas e que têm atualizações todos os anos, que mesmo assim também são muito reduzidas. Temos que discutir esta matéria porque é uma questão de justiça e de solidariedade social. Ou, terceiro lugar, mais relativamente aos jovens, a revolução da inteligência artificial é uma revolução fundamental para o país ganhar competitividade. Esta matéria tem que ser tratada. Ou seja, o Presidente da República não pode ser um burocrata. O Presidente da República deve ter causas. Além de valores, causas, e causas que não deixam que caiam no esquecimento, nem fiquem na gaveta.
Aliás, relativamente aos jovens, isto já aconteceu alguns anos atrás, disse aos professores, emigrem, e Portugal, que tem um excelente nível de formação, esses quadros partem para o estrangeiro. Só aqui, na zona da Rádio Alfa, há centenas de enfermeiras portuguesas que trabalham em hospitais franceses. Sim. Mas, Luís Marques Mendes, finalmente, quais são os problemas principais hoje em Portugal? Fala-se muito de imigração.
Sim.
Mas eu pergunto, mas os problemas não serão a educação, a saúde, a habitação, a precariedade social? São esses os temas principais com os quais se debate o povo português ou é a questão da imigração?
Eu diria que são basicamente todos esses que você acabou de referir, mas eu vou-lhe dizer aqueles que me parece que é preciso ter uma atenção especial. Em primeiro lugar, eu diria que é o problema da habitação. Falta de casas.
Aí também temos o alojamento local que provocou um caos também.
Sim, mas o que eu estou neste momento a constatar é quais são as questões essenciais a tratar. nós precisamos de construir mais casas e precisamos de ter mais casas para arrendar. Eu acho que este é capaz de ser o problema social número um em Portugal. Segundo exemplo, saúde. Temos um Serviço Nacional de Saúde que tem coisas extraordinárias, mas tem algumas falhas também que não são aceitáveis. É uma segunda grande prioridade. Terceiro, imigração. Imigração com I, portanto, as pessoas que vêm para Portugal. A imigração é uma oportunidade, nós precisamos de imigrantes, de outra forma perdemos população.
Há certos setores que dependem da imigração hoje para funcionarem em Portugal.
Totalmente. As empresas ou as instituições sociais. Agora, temos que reconhecer que também há problemas. Há uma oportunidade, mas também há problemas.
Quais?
Porquê?
Quais são?
Porque entraram imigrantes a mais durante estes últimos anos e depois não é possível integrá-los. E, portanto, há neste momento um conjunto de regras e de leis que estão a ser feitas para corrigir algumas situações. Numa linguagem simples, em vez de termos portas escancaradas, é termos portas abertas com cuidado. E, portanto, esta também é uma questão importante, e é uma questão importante até em termos de consenso político, porque o próprio Partido Socialista mudou a sua opinião nesta matéria. Portanto, aqui temos também imigrações. E eu diria que depois temos um último problema, também de fundo, que é o crescimento da economia. Nós, Portugal, estamos a crescer acima da média europeia, é verdade. E é bom. Mas a média europeia, como nós sabemos, sejamos francos, é pequena, é baixa, porque a França e a Alemanha, os dois principais países, têm um crescimento baixo. Ora, nós temos que crescer mais. E temos que crescer mais como? Baixando impostos para atrair mais investimento, tendo condições para ser mais competitivos, exportando mais, internacionalizando mais a economia. Porquê é que esta questão é vital? Porque você não consegue aumentar salários sem crescer a economia. E sem aumentar salários, há um conjunto grande de jovens de talento que fogem do Portugal, que emigram para aqui, para a França ou para outros países. E como aumentar salários não é uma decisão de um governo, não se faz por decreto, são as empresas, é a economia, então os governos têm que ajudar às políticas que façam crescer a economia. Aqui tem, na minha opinião, as quatro grandes prioridades: habitação, saúde, imigração e desenvolvimento económico.
Educação também.
Mas educação também. Embora a educação, deixe-me só dizer o seguinte, a educação foi talvez o setor que melhores resultados teve em 50 anos de democracia.
Sim, partimos longe também, quando se vê a taxa de analfabetos.
É verdade.
Do 25 de abril de 1974 e hoje, é evidente que é a noite
e dia. Mas há uma coisa que nós temos que homenagear. Por um lado, os vários governos, uns à esquerda, outros à direita, que ao longo destes 50 anos de democracia colocaram sempre um grande enfoque e uma grande prioridade na educação. Hoje, mesmo em matéria de licenciados, já estamos acima da média da União Europeia. E depois, temos também que homenagear, para além dos vários governos, todos os agentes da educação, mas sobretudo os professores. Os professores tiveram um trabalho absolutamente notável, muitas vezes com más condições, para que a educação tivesse chegado a um resultado muito bom.
Luís Marques Mendes, vamos passar para a questão das comunidades, porque publicou um compromisso comunidades portuguesas, mas antes disso, a economia hoje em Portugal não está de uma certa forma dependente do turismo, quando se vê o turismo, com tudo o que isso implica, às vezes, quando aparece um paquete lá, 2.000 pessoas que desembarcam em Lisboa. Sim. Baixa Lisboeta é impossível, De maneira que as questões de alojamento e por aí fora, não pode haver uma dependência relativamente ao turismo que pode ser prejudicial para o país?
Não parece. Quer dizer que houve um crescimento impressionante do turismo, é verdade. Mas não me parece, isso pode ter alguns defeitos, mas não me parece que seja mau. Nós passámos 30 anos a queixarmos que não tínhamos turismo. Quer dizer, nós portugueses temos um bocadinho a mania de nos queixarmos de tudo e do seu contrário. E temos
porque
que algum equilíbrio.
Não chove.
Quer dizer, há 30 anos queixávamos que não tínhamos turismo. Ah, que Del Rey, que nós não somos competitivos, não temos turismo. Agora queixamos que temos turismo a mais. Eu diria o seguinte, nem 8, nem 80. O turismo é importante, mas muito mais importante para o desenvolvimento da economia não é o turismo, são, por exemplo, as exportações. Quanto mais o país exportar, mais cria riqueza. Segundo, ainda mais importante que o turismo, é o investimento produtivo e, sobretudo, o investimento estrangeiro em Portugal. E, portanto, é neste conjunto, exportações, investimento e turismo. É um triângulo, é nisto que assenta o crescimento da economia. E nós temos que crescer mais. Eu insisto nisto, porque esta é a questão de fundo. Eu, sendo Presidente da República, vou colocar todo o meu enfoque no crescimento da economia. Porquê? Porque isto tem tudo a ver com social. Se a economia crescer mais, há melhores salários. Positivo. Se a economia crescer mais, há melhores pensões e reformas. Positivo. Se a economia crescer mais, há melhor Estado Social, Educação e Serviço Nacional de Saúde. Se a economia crescer mais, Portugal tem outro prestígio. Em França, na Alemanha, no Japão, na China. Ou seja, o crescimento da economia é uma espécie de código postal. Código postal para melhorarmos a vida das pessoas. É um instrumento para melhorar a vida das pessoas, é meio caminho andado para as pessoas estarem mais felizes, mais satisfeitas, mais mobilizadas.
Ora, falemos das comunidades. No seu compromisso falou de cultura, língua, ensino do português, melhor, é o chamado EPE, ensino de português no estrangeiro. Ora, podemos dizer que a nível do ensino a situação vai de mal para pior.
Toda coisa.
Menos alunos, menos professores, quando finalmente o direito à educação, no que diz respeito aos portugueses que residem no estrangeiro, faz parte da Constituição. Que seja de esquerda, que seja de direita, vamos fazer, a situação vai de mal para pior. Em França, há acordos. A França não os respeita. O português, no currículo francês, praticamente desapareceu. É uma língua rara, entre aspas, não é? De maneira que, o que é que um Presidente da República pode fazer? Porque, claro, por exemplo, bom, os dois ministros da Educação Portuguesa e Francês, já não sei quantos governos aqui em França que não se reúnem.
O Presidente da República o que pode fazer é usar a sua magistratura de influência para alterar esta situação. E eu queria dizer-lhe a esse respeito o seguinte. A primeira coisa, muitas pessoas podem pensar, ele agora está a dizer bem das comunidades porque é candidato a Presidente da República e porque está em campanha. Não é verdade. Nos anos 90 do século passado, era eu ministro, não pensava alguma vez sequer ser candidato presidencial, criei a coisa talvez mais importante para os imigrantes, chamada RTP Internacional. Não se vê em Portugal, portanto não dava um voto lá. Custava muito dinheiro, toda a gente me dizia que era impossível, mas eu meti na cabeça que tinha que fazer e fiz. E porquê? Porque eu sempre considerei que Portugal é uma nação. E é uma nação única, contam os 10 milhões de portugueses que estão lá em Portugal, mas contam também os milhões que estão em França, na Alemanha, em todo o mundo. E, portanto, tem que haver uma política muito mais forte de aproximação e apoio às comunidades. Vamos ao ensino do português. Eu acho que aquilo que está a acontecer, e você tem toda a razão, é uma vergonha. Portugal tem estado a desinvestir do ensino de português no estrangeiro. Isto não pode ser. Nós não podemos estar a defender que o português seja língua oficial nas Nações Unidas e depois não investir nas casas e nas famílias que em Paris ou em toda a França começam cada vez a lidar menos com o português. Quer dizer, há uma família com uma portuguesa, por hipótese, casada com uma pessoa de outra nacionalidade, já em casa começam a não falar português. Se depois nas escolas também não tem isso, o português começa a desaparecer. O Instituto Camões vai ter que ter uma outra aposta.
Porquê é que o ensino de português está pendente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e não do Ministério da Educação?
Uma boa pergunta. E talvez faça sentido ser de outra forma. Mas tem sido assim ao longo dos anos, talvez porque é no estrangeiro. Mas essa parte eu não posso meter-me, isso é a orgânica de um governo em matéria da exclusiva competência do governo. É mesmo o único decreto que o Presidente não pode deixar de promulgar. Agora, para mim mais importante do que saber se o Camões está no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou na Educação é o seguinte. Eu, sendo Presidente da República, vou exercer a minha magistratura de influência naquilo que eu considero a prioridade das prioridades para as comunidades portuguesas no estrangeiro, que é maior investimento no ensino do português, maior investimento na atração de professores para o ensino do português, melhores condições salariais e financeiras para que possam exercer a sua função. Porque esta questão é estruturante, tudo o resto é importante, mas esta questão é absolutamente estruturante e Vai ter que haver, portanto, uma nova dinâmica, e até lhe vou aqui dizer, em primeira mão, o seguinte. Esta é uma das matérias que me poderá levar a, nos primeiros meses da minha atuação como Presidente da República, enviar uma mensagem formal à Assembleia da República sobre este tema. Porquê? Porque eu já disse que um dos instrumentos que o Presidente da República tem para fazer pressão é mandar uma mensagem ao Parlamento. Os últimos presidentes usaram para isso, mas, por exemplo, Mário Soares usava isso. E eu acho que é um bom exemplo a seguir. E provavelmente uma dessas mensagens será sobre a problemática das comunidades nesta perspectiva de maior apoio, maior investimento ao ensino do português.
Algo que defendo também no que diz respeito à participação cívica. Bom, em função das eleições legislativas, voto por correspondência, presidencial, Conselho das Comunidades Portuguesas, voto presencial. Ora, para já, há poucas pessoas que vão fazer 400, 500 quilómetros para ir votar ao consulado, porque há poucas assembleias de voto descentralizadas. De maneira que fala-se muito do voto eletrónico, e Luís Marques Mendes, no Luxemburgo, aliás, acredita no voto eletrónico. Mas, talvez dentro de dois ou três anos, e finalmente conjugar os três métodos de votação, é um bocadinho...
Sim, há três questões distintas ainda complementares a este respeito. Primeira questão. Nós devemos deixar de ser hipócritas e temos de ser genuínos. Se nós queremos que os nossos compatriotas no estrangeiro participem mais na vida política nacional, temos que lhes dar condições. E não estamos a dar. E isto tem que mudar. O que há neste momento em Portugal é uma hipocrisia completa a este respeito, de todos os partidos, que é... Ah, os imigrantes são extraordinários, as comunidades portuguesas são fantásticas, mas depois não se lhes dá condições para a participação política. Segundo dado, o absurdo da situação está nisto. Nas últimas eleições legislativas, as comunidades portuguesas, as pessoas portuguesas residentes no estrangeiro, puderam votar, ou de forma presencial, ou por voto por correspondência. Chegamos agora às eleições presidenciais em janeiro. Já não podem votar por correspondência. Tem que ser o voto presencial. Isto é inadmissível. Como é que se compreende? Então há umas eleições de primeira e umas eleições de segunda? Há umas eleições que são de primeira categoria e outras são de segunda classe? Isto não é possível. Isto é um absurdo. Isto é uma discriminação inaceitável. Porque, como você disse bem, se uma pessoa tiver a 20 ou 30 quilómetros do consulado, vai votar. Se tiver a 100 ou 200 ou 300, não vai votar. Isto era a mesma coisa que em Portugal, no nosso território, dizer-se, olha, só pode votar na capital do distrito. E, portanto, se votasse só na capital do distrito, uma parte grande das pessoas não fazia essa deslocação. Ou seja, como é que os políticos em Portugal, de todos, da direita e à esquerda,
da esquerda, exato,
fazem o elogio dos imigrantes e depois... Tem situações absurdas como esta. Terceiro ponto. Eu sou um defensor do voto eletrónico. Mas enquanto o voto eletrónico não existir, pelo menos temos que dar estas duas oportunidades de escolha, que é o voto presencial e o voto por correspondência.
Aliás, relativamente a isso, já não sei quantos secretários de Estado tinham prometido fazer um voto experimental e o Conselho das Comunidades Portuguesas seria o órgão ideal para o fazer,
certo.
Nunca passou do papel. Mas, enfim, já que falámos do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas, quer valorizar esse organismo. Em princípio, é um organismo de consulta do governo.
Sim.
E disse, avançou mesmo, isto é uma ideia, nunca nenhum Presidente da República avançou esta ideia, de, se for eleito, ouvir os conselheiros das comunidades pelo menos uma vez por ano.
Reunir com eles, sim. É verdade. Eu quero valorizar o mais possível as comunidades. Primeira valorização, assumo no meu manifesto, vou criar um pequeno departamento em Belém,
exato,
exclusivamente para tratar das questões que têm a ver com as comunidades portuguesas. Segundo, assumi o compromisso, mesmo em reunião com o Conselho das Comunidades, estive reunido com eles em Lisboa, na Assembleia da República, assumi o compromisso de, mesmo o Conselho das Comunidades não sendo um órgão de consulta do Presidente da República, isso não é, mas é importante para o Presidente da República assumir o compromisso de reunir com eles pelo menos uma vez por ano e de os ouvir designadamente em toda a legislação que vier para a minha promulgação e que tem a ver com as comunidades. E eu julgo que isto é positivo, porquê? Porque eles são representantes das comunidades, têm sensibilidade para as questões das comunidades, e ouvir, saber ouvir, dialogar, participar, nunca fez mal a ninguém. Eu acho que só ajuda a decisão.
Luís Marques Mendes, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa. Um minuto, que mensagem gostaria de deixar? Porque Sim. estamos em Paris, mas somos ouvidos Sim. em Lyon, em Lille, Estrasburgo, Mónaco, uma boa parte do sul da França, de maneira que...
Queria, se me permite, num minuto, primeiro uma palavra de confiança aos nossos compatriotas que me estejam a ouvir, quero-lhes dizer, estejam confiantes no seu país. Estejam confiantes em Portugal. Nós estamos quase a fazer 9 séculos de história. O país está muito melhor do que estava há 20, 30 ou 40 anos. Tem problemas, mas nós vamos ajudar a resolver Portugal. Eu gosto muito de Portugal. Os imigrantes aqui em França, que eu conheço muitos, gostam muito de Portugal e podem ter a certeza que eu vou ajudar, seja quem for o governo, seja quem estiver na oposição, com independência eu vou ajudar a que Portugal seja maior e seja melhor. Segunda palavra, uma palavra de apelo à participação. Vamos ter eleições presidenciais em janeiro. Para votarem têm que ir ao consulado. Para votarem têm que saber que estão recenseados. É possível ainda saber até o dia 18 de novembro. E é possível ainda recensearem-se. Eu fazia um apelo a que todos o fizessem. Terceiro, votem o mais possível. Votem em Portugal. Votem em mim, se confiarem em mim, ou votem qualquer meu adversário. Para mim, todos são portugueses e todos me merecem o mesmo respeito. Mas, por favor, votem, porque está em causa o nosso país, está em causa a nossa pátria, queremos o melhor para Portugal. E em cada parte do mundo onde vive um português, sente-se Portugal e vive-se Portugal.
Muito obrigado, Luís Marques Mendes.
Obrigado eu pela atenção e pela oportunidade.